UMIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMID. Hoje com Mário Meireles, que nos vai falar sobre a sua tese de doutoramento em sustentabilidade do ambiente construído, cujo tema é mobilidade urbana sustentável, centrada no uso da bicicleta, um sistema digital, integrado, partilhado e inteligente. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite da RUM, em particular o convite do UMID. E para começar, segundo o questionário feito no âmbito da sua tese de doutoramento, a segurança, ou melhor, a falta dela nas ciclovias de Braga, é a maior barreira que tem afastado os cidadãos de um estilo de vida e mobilidade mais saudável e também mais amigo do ambiente, como sabemos. Mais concretamente, cerca de 68,1% deu esta resposta. Eu pergunto-lhe, quais são os principais problemas, então, destas infraestruturas em Braga?
Olá, muito boa noite, Vanessa, muito boa noite a todos os ouvintes. Obrigado eu pelo convite. Efetivamente, no meu trabalho de doutoramento, tive mais do que um inquérito, num deles efetuado às pessoas que não utilizam a bicicleta em Braga, e com uma amostra bastante considerável, tivemos efetivamente que um dos problemas é a falta de infraestrutura existente na cidade que faça com que as pessoas se sintam seguras. Portanto, as pessoas indicavam que não se sentem confortáveis com a ideia de andar de bicicleta no meio do tráfego e que não há uma rede segura de ciclovias segregadas para as suas deslocações e, portanto, havia uma preocupação generalizada, da partilha do espaço entre bicicletas e automóveis. Isto é algo que não é novo em Braga, mas agora fica demonstrado também em Braga e, portanto, as pessoas acabam por ter medo da nossa rede viária como ela hoje ainda está desenhada. E, portanto, é preciso reorganizar a rede para que as pessoas se sintam confortáveis a utilizar as nossas ruas e as nossas estradas.
No seu trabalho defende aqui um triângulo sustentável da mobilidade, ou seja, andar a pé, de bicicleta e de transporte público. Para chegar a este modelo que podemos considerar perfeito, que mudanças é que devem ser feitas em termos de educação, infraestruturas e também da própria promoção destes meios suaves? Sendo que eu penso que a educação é aqui o principal pilar.
Sim, efetivamente aquilo que o meu trabalho defende é que a mobilidade urbana sustentável seja centrada no uso da bicicleta, mas este centrado é orientado para a utilização da bicicleta, sempre suportado neste triângulo sustentável, ou seja, tem que haver uma aposta no modo pedonal e no modo ciclável, portanto, chamados modos ativos, e também fundamental com os transportes públicos sempre aliados. Portanto, haver a aposta nestas três frentes. Efetivamente, a educação é importante, haver uma aposta na educação, mas aquilo que quer a literatura, quer agora também este trabalho nos demonstra, é que sem haver um investimento na infraestrutura, as pessoas não adotam outro tipo de mobilidade, ou seja, a mobilidade acaba por ser induzida. As ruas e as estradas da nossa cidade têm que convidar a mobilidade que se pretende que as pessoas utilizam, né? Também, não é? E, portanto, se houver melhores condições para andar de bicicleta, se for mais seguro, se for mais rápido e também de transporte público do que andar de carro, continuar a ser possível andar de carro, mas se de autocarro e de bicicleta for mais seguro e mais rápido, as pessoas, aquilo que dizem é que vão andar mais de bicicleta e mais de autocarro. E, portanto, é necessário investir primeiro na infraestrutura. Isso é fundamental. Há outros investimentos, outros tipos de promoção que devem ser feitos a nível da educação, a nível de incentivos financeiros, a nível de promoção do uso para se perceber como é que se deve usar a estrada, até mesmo como é que se deve comportar dentro dos autocarros. Algum desses trabalhos já está a ser feito também em Braga, diga-se, de sensibilização, mas efetivamente não é suficiente. Sem infraestrutura, todo o resto do trabalho é um esforço que às vezes é inglório.
Neste momento, se eu não estou em erro, Braga tem cerca de 8 km de ciclovia, sendo que aqui há uns tempos, mais concretamente em 2014, falou-se muito num projeto que pretendia expandir essa ciclovia para cerca de 76 km, se não estou em erro. Quais são os principais pontos da cidade que neste momento, na sua opinião, já deveriam estar ligados por ciclovia, de modo também a captar aqui mais utilizadores e termos também menos carros a circular na cidade?
Nós, sim, está correto, os 76 km foram e estão vertidos no PDM como sendo a meta a alcançar para a rede ciclável, sendo que há já um projeto para 22 km de rede ciclável segregada e infraestruturante na cidade. E, portanto, começar a trabalhar os principais eixos de ligação da cidade, que são as grandes avenidas da nossa cidade. E quando falo da cidade, não falo do concelho todo, não é? Falo da parte urbana, da parte mais densa da cidade, quando os limites urbanos estão bem definidos nas suas 15 freguesias. Portanto, começando primeiro por ter infraestrutura aqui nestas principais avenidas, quer vias bus, quer ciclovias, nas avenidas que compõem a rodovia, na Avenida da Liberdade, na Avenida 31 de Janeiro, na Avenida Padre Júlio Fragata, na própria Rua do Caides, etc. Conseguimos ter o centro da cidade ligado rapidamente à Universidade do Minho, quer através da Rua Dom Pedro V, com o atravessamento da Júlio Fragata, quer através da própria rodovia, que acaba por ser o canal mais rápido, por exemplo, fazer Universidade do Minho, Bosch, ou então qualquer uma das zonas residenciais de Lamaçães ou de Santa Tecla, a qualquer escola secundária. Portanto, aqui temos também uma promoção da utilização da bicicleta por parte da população mais jovem, porque as escolas secundárias acabam por estar todas ali um bocado em redor da rodovia e da 31 de Janeiro, excetuando o Sado Miranda. E, portanto, estes canais seriam a espinha dorsal a trabalhar para efetivamente dar prioridade quer ao transporte público, quer à bicicleta. Então, ter ciclovias e ter canais bus, há espaço na mesma para ter o carro a circular, obviamente que iria andar a uma velocidade mais reduzida, provavelmente dentro das velocidades limites, ia ser mais rápido ir de autocarro e de bicicleta do que de carro, mas isso também é um fator dissuasor de uma utilização do carro que não é eficiente neste momento, nem sustentável. Portanto, esses seriam os principais eixos a promover a utilização da bicicleta assim no imediato em termos infraestruturais.
Em comparação, se calhar, com outras cidades da Europa, em que patamar é que está Braga? Estamos a falar de uma cidade que ainda está muito no início deste processo para ter cada vez mais cidadãos a utilizar a bicicleta no dia-a-dia?
Há diferentes formas de catalogar as cidades em termos de mobilidade em bicicleta, em termos de promoção da mobilidade em bicicleta.
Starter Cycling Cities,
exatamente. Starter Cycling Cities, as Climber e as Champion. Ou seja, as que estão a iniciar, aquelas que estão a escalar e as que são campeãs, não é? Importante, nós podemos dizer que em Portugal, tirando o município da Mortosa, temos apenas Starter Cycling Cities. Depois temos cidades iniciantes ou principiantes. Em Portugal há esses dois termos e por isso é que também no meu trabalho se optou pelo termo em inglês para ter a certeza absoluta daquilo que estava a falar. Mas a Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa já fala neste termo. Portanto, Braga está nas cidades iniciantes. E aquilo que são as Startup Cycling Cities são cidades exatamente como Braga, que têm muita utilização do automóvel, pouca infraestrutura ciclável, pouca utilização da bicicleta. E as principais medidas que são indicadas é exatamente construir infraestrutura para se alcançar até 10% da utilização da bicicleta. Portanto, é nesta fase que nós estamos e não é caso único nem em Portugal nem na Europa. Efetivamente, há cidades que já começaram, há cidades que já vão mais à frente que nós e Braga tem que começar rapidamente para apanhar o comboio da mobilidade sustentável, porque efetivamente esse é o futuro. Mas temos muitos bons exemplos na Europa, não só na Europa do Norte, já não se fala só na Europa do Norte, não se fala só das Holandas nem da Dinamarca, já se fala da França, da Itália, da própria Espanha, da Alemanha, com grandes apostas na infraestrutura e na mobilidade em bicicleta e grandes ganhos a todos os níveis, não só a nível ambiental, mas a nível da saúde, da economia local e com índices muito, muito, muito interessantes.
Ou seja, no fundo, o Executivo poderia também aqui aproveitar algumas das intervenções que já vão ser feitas na rede viária, por exemplo, no Nó de Enfias, é uma das grandes obras que se tem falado ao longo dos tempos. Era necessário, se calhar, aproveitar esta oportunidade para, não só a nível de ciclovias, mas algumas faixas, implementar algumas faixas para as bicicletas.
A situação do Nó de Enfias, eu acho que aí terá que haver um investimento grande no transporte público para ligar a Norte, a Vila Verde e a Amades, para conseguir finalmente tirar algum trânsito automóvel do Nodo em Fias, porque é disso que se trata, não é? É das pessoas terem alternativas que hoje em dia não têm. E depois a questão do tipo de infraestrutura que se usa, se é ciclovia ou não, isso vai depender muito das velocidades que ali temos e dos volumes de tráfego automóvel que também temos. Eu acredito que no Nodo em Fias teria que haver uma ciclovia segregada, até pelo número de carros e pelas velocidades que ali se praticam. Mas a principal rede viária de bicicletas, digamos assim, teria que ser sempre como se fosse uma espinha dorsal, não é? Que aguenta o esqueleto todo, como se fosse a nossa artéria, o nosso principal canal, teria que ser uma rede segura e segregada para que as pessoas pudessem andar. Basicamente fazer com que uma criança de 5 anos pudesse andar ali em segurança naquela rede. Quando tivermos isso, então conseguimos ter uma rede ciclável segura para todos.
E a nível de incentivos, quais são os incentivos que seriam aqui importantes, não só a nível, talvez, da autarquia local, mas também a nível do Executivo Central?
Sim. Portanto, houve um primeiro inquérito que foi feito aos ciclistas, depois houve o desenvolvimento de uma aplicação móvel para quem já utiliza a bicicleta e foi feita com base naquilo que os inquiridos diziam, não é? Durante a experiência foram introduzidos dois incentivos, um financeiro, portanto quem utilizasse mais a bicicleta e mais a aplicação, quem usasse mais quilómetros durante uma semana, ganharia um vale no valor de 50€ numa loja em Braga. E depois houve um outro, não foi incentivo, mas um pedido de ajuda posterior para a utilização da aplicação, para perceber qual é que seria a repercussão de um e de outro. Portanto, falar de incentivos, efetivamente o vale teve uma repercussão boa, portanto, as pessoas acabaram por utilizar mais a bicicleta nessa semana, ou pelo menos mais a aplicação nessa semana para registar os quilómetros pedalados. Portanto, é um incentivo, os incentivos financeiros acabam por ser uma forma de promover a utilização da bicicleta, algo que também já se verificava na revisão da literatura que foi feita. Nós temos incentivos financeiros, por exemplo, na Bélgica, ou na França, ou na Holanda, em que as pessoas ganham X€ por cada quilómetro pedalados, ou num total de no máximo 600€ por ano. Na Andaluzia, os quilómetros pedalados são vertidos em dias de férias ganhos ao fim do ano. Isso são medidas que o Governo Central poderá adotar e que nos poderia pôr em linha com outros países europeus. Essas propostas já têm surgido, agora até mesmo na revisão do Orçamento do Estado. Outra forma é sempre financiar a compra da bicicleta, não é? Ou reduzir o IVA da bicicleta, mas isso acaba por ser a compra. É sempre mais interessante financiar a utilização.
Exatamente, era isso que eu ia referir. Vai além, no fundo, de financiar a compra, que seria algo aqui um pouco semelhante também com os carros elétricos, entre aspas, não é? Falando aqui mais sobre esta aplicação, no fundo, o que é que ela permite?
A aplicação, a minha freguesia já existia. Portanto, o que foi desenvolvido foi um módulo, chamado ciclómetro, que passou a integrar a aplicação Minha Freguesia. Portanto, esse módulo, o ciclómetro, permite não só registar os percursos que nós fazemos, como saber a distância percorrida, o tempo de viagem. Há um cálculo das calorias queimadas, obviamente que ele poderia ser mais acertado se usássemos um wearable, um relógio, uma banda no peito, etc. E depois também há um cálculo das emissões de CO2 que foram evitadas caso aquela viagem fosse feita de carro.
Neste questionário, algumas das pessoas não referiram, por exemplo, o tempo, tendo em conta que Braga é conhecida como o penico de Portugal. Isto também pode ser aqui um fator natural que afasta um pouco as pessoas de utilizarem a bicicleta no dia-a-dia, ou isso é um mito?
Há algumas pessoas que efetivamente referiram a questão da chuva, de ter receio como chegariam ao trabalho molhadas, não é? Mas eu acho que isso é facilmente ultrapassável com algum trabalho de comunicação e de promoção daquilo que pode ser feito. Primeiro porque, apesar de ser conhecida efetivamente como o Penico de Portugal, nós temos menos dias de chuva que grande parte das cidades europeias. E é verdade que quando chove em Braga chove muito, mas em Donostia, por exemplo, em São Sebastião, temos muita mais precipitação por dia e muitos mais dias de chuva. Em Braga, quando chove, quer dizer, tem que se usar o equipamento adequado. Eu costumo dizer que não há mau tempo, há mau equipamento. E, efetivamente, quando chego ao trabalho eu de bicicleta em dias de chuva, daqueles dias que parece que está a cair o céu, eu chego à casa de banho e tiro o meu impermeável, tenho uma capa de chuva externa e tenho umas calças e o meu calçado também é impermeável, e depois, quando vou ver alguns colegas que estacionaram o carro no parque da empresa e vieram até ao escritório a pé, molharam-se mais nesse percurso do que eu no caminho todo. E, portanto, há aqui também um trabalho de desconstrução a ser feito. E depois, nesses dias, o transporte público também é um excelente aliado. E, portanto, daí que seja também importante investir quer no transporte público, quer na bicicleta, porque as pessoas podem ter mais uma opção e podem não querer naquele dia ir de bicicleta e vão de transporte público.
Muito bem. Há aqui um dado que me chamou a atenção na tua tese, que refere que a bicicleta poderá gerar, aliás, um benefício de 24 mil milhões de euros por ano e andar a pé cerca de 66 mil milhões de euros por ano. A minha pergunta é, estes dados são referentes a quê e como é que também chegaste a estes números?
Portanto, estamos a falar de cálculos efetuados a nível europeu relativos à poluição emitida por cada um dos veículos, à sinistralidade provocada por cada um dos veículos e, portanto, a sinistralidade depois tem repercussões ao nível da pessoa, do trabalho, da sua produtividade, dos custos dos sistemas nacionais de saúde para com a reabilitação dessa pessoa, custos com os danos provocados. E depois também a nível de saúde, é considerado que a pessoa que vai utilizar a bicicleta acaba por ter menos problemas de saúde, porque é mais ativa do que a pessoa que usa todos os dias o carro, que acaba por ter menos atividade e ser mais sedentária. Portanto, depois há é outra questão só sobre a segurança rodoviária, que aí em Braga o custo da sinistralidade aponta para os 33 milhões de euros, que é três vezes o investimento apontado para a construção da principal rede ciclável. Ou seja, os acidentes que hoje temos por ano em Braga custam-nos aquilo que custaria um terço do investimento em reduzir a sinistralidade.
Dá que pensar esses números.
Dá.
Realmente. Por último, perguntava-te só se a pandemia, no fundo, achas que vem acelerar este processo ou dificultar aqui um pouco, sendo que, por exemplo, os sistemas de bicicletas partilhadas neste momento são um pouco mais difíceis de implementar?
Sim, a dificuldade de implementação apenas está na vontade que as pessoas têm de o fazer, não é? Porque, efetivamente, a utilização da bicicleta em termos de pandemia acaba por ser um modo de transporte que nos permite manter o distanciamento físico necessário nas nossas deslocações. E, apesar de tudo, os transportes públicos no país têm feito um esforço hercúleo para garantir que as pessoas que viajam nos transportes viajam em segurança e viajam em termos de saúde pública com todas as garantias. A pandemia da Covid-19 será certamente ultrapassada, provavelmente vai demorar, provavelmente vamos ter mais alguns desafios, mas temos o grande desafio das alterações climáticas e aí o grande combate será na área da mobilidade, porque temos que reduzir a utilização do carro e reduzir a utilização de transportes com combustíveis fósseis para passar a transportes ativos e transportes públicos, pelo menos dentro das cidades. O carro pode ser usado noutros percursos de uma forma mais inteligente. Às vezes, mesmo dentro da própria cidade, tem que ser utilizado, não tem que ser utilizado sempre.
Muito obrigada, Mário, pela tua presença aqui no MID. Espero também
obrigado,
que tenhas gostado desta experiência.
Claro que sim. Obrigado.
Muito obrigada. Quanto a nós, quanto ao MID,
nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O MID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.